Bom, gente boa, vamos começar um programa de forma diferente hoje, porque tem dois aniversários e eu não sei se vai dar tempo, então nós já vamos começar a ler sobre os aniversariantes. Nesta sexta-feira, o jejum deverá ser quebrado das 6:01 às 10:01. Então, quem fez o jejum deve quebrar o jejum nesta sexta-feira, dia 17, das 6:01 às 10:01. Então nós temos aqui dois aniversários, o aniversário de Deus, da encarnação anão de Deus, né, Shri Vamana Deva, e a encarnação e o devoto puro de Deus, Diva Goswami. Então nós vamos começar com o devoto de Deus, o devoto puro de Deus, porque é mais importante adorar o devoto puro de Deus do que adorar Deus. É o que Deus fala, né? Então vamos lá. Então nesta sexta-feira, Diva Goswami, um dos maiores mestres na ciência do amor a Deus, faz aniversário de nascimento que é comemorado por todos os devotos de Deus no mundo inteiro. Você pode ver todas as datas no vaishnavacalendar.com. Então vamos lá, Bimala. Vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Diva Goswami. Aparecendo como o sobrinho de Shri Rupa e Sanatana Goswami, Shri Diva Goswami demonstrou todas as características encantadoras de uma pessoa divina, um Mahapurusha. Ele tinha olhos de lótus, um nariz e testa altos, peito largo, braços longos e um radiante corpo dourado. Em sua infância, ele fez uma escultura de Deus, Krishna e Balarama. Expressando sua devoção pura, frequentemente ele chorava enquanto os adorava no altar. Após oferecer roupas, chandana, flores, ornamentos e saborosos doces para Deus, Krishna e Balarama no altar, ele pegava alguns e dava os alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam, para os seus colegas. Desde o início, Diva demonstrou sua bondade para com todas as outras almas eternas, todos os seres vivos. Diva era tão apegado a Deus, Krishna, Balarama, que na hora de deitar à noite abraçava as suas formas de Deus e caía no sono. Seus pais achavam que era apenas uma brincadeira de criança, porém os aldeões regozijavam-se ao ver o amor de Diva Goswami por Deus, Krishna e Balarama. Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Radha e Krishna Balaram. É mantra, é música para os nossos ouvidos, né, Bíblia? É mantra. Na escola, ele rapidamente dominou a gramática sânscrita, poesia, lógica e filosofia. Shrimad Bhagavatam dava vida à vida dele. As histórias de Deus, Krishna Katha, enchia-o de felicidade. Ninguém se atrevia a falar de outra coisa com ele a não ser sobre Deus, Krishna. Ele excursionou pela cidade de Navadvipa Dhama com Sri Nityananda Prabhu, associado de Nityananda Prabhu, Bimala. Vai esperar o quê, né? Imagine, associado pessoalmente com o segundo corpo de Deus, a segunda personalidade de Deus. Deus é um só, né? Tudo bem, Deus é um só, mas ele se manifesta em muitas personalidades diferentes. E Nityananda Prabhu veio junto com Deus. Quando Deus voltou neste mundo há 535 anos atrás, Shri Nityananda Prabhu veio com ele no secto. Shri Nityananda Prabhu é a segunda expansão de Deus. Mas vamos lá, tá? É para falar da biografia desse devoto e não de Deus. Ah, mas não tem como desligar o devoto de Deus, Bimala. Eles estão sempre relacionados, sempre desfrutando. Tá bom, já parei de falar. Ele excursionou pela cidade de Navadvipa Dhama com Shri Nityananda Prabhu, estudou sânscrito em Benares e depois residiu em Vrindavana. Após humildemente servir o seu mestre espiritual, Shri Rupa Goswami, lavando os pés dele, preparando seus manuscritos e editando seus livros, ele recebeu iniciação. Uma vez, o idoso devoto de Deus, Vallabhacharya, deu conselho crítico a Shri Rupa Goswami sobre seus escritos. Embora muito mais jovem que o venerável Vallabha, Shri Diva imprudentemente falou em defesa de seu mestre espiritual. Shri Rupa Goswami repreendeu Shri Diva dizendo para deixar a cidade de Vrindavana. Morando num buraco abandonado de crocodilo em Nandagata, a 45 minutos da casa de seu mestre espiritual, Shri Rupa, Shri Diva começou a jejuar. Ele subsistia de farinha de trigo que mendigava, misturada com água do rio de Amuna. Vendo sua estrita abnegação, Sanatana Goswami o trouxe de volta ao serviço do seu mestre, Shri Rupa Goswami. Srila Prabhupada uma vez comentou sobre este passatempo de mestre e discípulo. Shri Rupa Goswami extraditou Diva Goswami para nos ensinar, devotos de hoje em dia, uma lição. Não foi feito para ensinar ou punir Shri Diva Goswami, que é perfeitamente liberado, um associado eterno de Deus, Krishna. Rupa Goswami mandou Diva Goswami para fora de Vrindavana para ensinar todas nós, almas condicionadas, o que ele escreveu no livro Upadeshamrita. Prabhupada cita a frase e explica que em todas as ocasiões, um devoto deve controlar a sua língua, sua fala e permanecer humilde. Está vendo, Bhima? Quem quer ser um devoto de Deus, né? Tem que fazer isso. Ó, cadê? Em todas as ocasiões, Em todas as ocasiões, um devoto de Deus deve controlar a sua língua, sua fala, e sempre permanecer humilde. Trinarapi Sunichena. Após a morte, ou desaparece, devoto não morre, né? Devoto aparece, é como o sol, devoto é como o sol, aparece e desaparece, nem nasce nem morre. Após a morte de Shri Rupa e Shri Sanatana Goswamis, Shri Diva Goswami se tornou o mestre e guia de todos os devotos de Deus das cidades de Navadvipa, Vrindavana e Jagannathapuri. Embora ele fosse o líder indisputado, sempre agia como um humilde servo de todas as pessoas, de todos os seres vivos, não só dos seres urbanos, né? Sempre que devotos de Deus bengalis visitavam Vrindavana, ele os recebia amorosamente. Arranjava-lhes alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam, e aposentos confortáveis. E até mesmo os guiava na procissão de Vraja Mandala no Parikrama. Um super excelente erudito no sânscrito, Shri Diva Goswami compunha versos sânscritos em sua mente e os escrevia sem modificar nada. Escrevê-los significava que usava um estilete de metal para gravá-los permanentemente em folhas de palmeira. Este método de inscrição não permitia apagar, editar, reescrever ou revisar a ortografia. Contudo, cada verso era uma joia inavaliável de perfeita métrica, ritmo, poesia e significado. Foi o maior filósofo em toda a história da Índia. Sanscritistas contemporâneos aclamam-no como o maior erudito que jamais viveu. Shri Diva Goswami era o mais jovem, porém mais prolífico escritor entre os seis principais renunciados de Vrindavana. Escreveu 500.000 estonteante de versos sânscritos, uns 25 livros. Seus livros provam que a filosofia de Deus, Shri Krishna Chaitanya, dá a essência da sabedoria védica e a perfeição da religião. Gopala Champa, Satsandarbhas e Hari Nama Vyakarana são três de suas obras mais famosas, e são 25 livros, né? Os Sandarbhas estabelecem firmemente as verdades transcendentais da coleção Shrimad Bhagavatam. Também confirmam que o Senhor Shri Krishna é a suprema verdade absoluta, Swayam Bhagavan, em português, a causa de tudo e a fonte de todos os avatars. Qualquer um que fielmente leia estes livros irá se tornar um devoto de Deus, Krishna. Satyaranarayana Dasa, um estudioso de sânscrito devoto de Deus da Gaudia, que ora está traduzindo os Sandarbhas para o inglês pela ISKCON BBT, dá esta explicação sobre o nome Diva Goswami. Na verdade, o nome de Sri Diva Goswami, Diva, é muito interessante quando considerado à luz do verso Bhagavata. Ele cita um verso aqui e explica que... esse aqui é batata, né, Bimala? Os mestres sabem tudo, o mestre de verdade sabe tudo sobre Deus. Então, quer ver aqui, ó? Olha só a colocação. Animais sem mãos são alimento para os que têm mãos. Aqueles sem pés são alimentos para os de quatro patas. Em todo lugar, uma entidade viva, Diva, é alimento para outra. Outro significado para Diva é aquele que dá vida aos outros. Assim, o conhecimento transcendental dado por Diva Goswami em seus 25 livros dá vida a todos os devotos de Deus. Krishnadasas, é a todos os devotos de Deus, Krishnadasas. Outro nome para Diva é Divaka, aquele que faz os seres vivos emitir sons estáticos, estáticos com X. Sri Diva Goswami fazia isso ao suprir o significado esotérico do Shrima Bhagavatam através de seus comentários Bhagavata e os Satsandarbhas. Quem expande a natureza da alma eterna Diva, seu relacionamento com Deus, Krishna, o processo de alcançar a meta máxima da vida é Divaka ou Diva. A seguinte citação provém do Nectário Gopala Champa de Sri Diva Goswami, que descreve os lúdicos passatempos de Vrindavana, Dirada e Damodara. Da colina de Govardhana, uma grande forma de Govardhana se manifestou. Todos os moradores da cidade de Vrádia, junto com o próprio Deus, Krishna, então ofereceram reverências para aquela forma gigantesca. Enquanto Sri Krishna assistia de mãos postas, aquela grande personalidade Govardhana vociferou: "Vou comer todas as vossas oferendas!" Ele comeu e bebeu água, esvaziando todos os rios em torno da colina. Enquanto comia, todas as preparações feitas pelos moradores de Vrádia com sua mão direita, ele estalava os dedos da mão esquerda. Os vaqueiros correram saindo do caminho quando Govardhana esticou suas mãos para pegar mais e clamou: "Anior, anior, anior, tragam mais, tragam mais, tragam mais!" A pedido de Acharyani Janavadevi Thakur, desculpem mais uma vez, tá, Bimala? Eu sou ruim de serviço, eu vou conseguir, você vai ver. A pedido de Acharyani Janavadevi Thakurani, Sri Diva Goswami fez Srinivasa Acharya, Narottama Dasa Thakur e Shyamananda Prabhu levar os escritos dos principais renunciados de Vrindavana para a Bengala. Eles traduziram-nos para o Bengali e distribuíram-nos através da Bengala e Orissa. Também pregaram extensivamente e iniciaram centenas de devotos. Em 1542, Sri Diva Goswami estabeleceu adoração a Deus, Sri Sri Radha Damodara, no Sevakundya, em Vrindavana. Seu túmulo sagrado Samadhi fica no complexo do templo 17,35. Sri Diva Goswami é Vilasa Mandjari, nos passatempos eternos de Deus. E agora só resta glorificar, né, esse mestre espiritual na ciência do amor a Deus. Shrimati Vilasa Mandjari ki jai, Sri Diva Goswami ki jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Bom, temos mais aniversário, né? Aniversário aqui da encarnação de Deus como anão. aqui, ó, nesta sexta, dia 17, então, já falei, quebrar o jejum das 6 e 1 às 10 e 1, Bima. Sexta-feira, dia 17, quebrar o jejum das 6 e 1 às 10 e 1. Também já falei do aniversário de Diva Goswami, e agora o aniversário de Sri Vamana Deva, que desceu a este mundo para dar o exemplo de um sacerdote perfeito. Ele faz aniversário de nascimento. Este aniversário, conhecido como Sri Vamana Dwadashi, é festejado por todos os devotos de Deus no mundo inteiro com um jejum até o meio-dia e à noite com muito canto, dança, palestra e delícias vegetarianas. Esta festa transcendental acontece nos templos do mundo inteiro. E você, ouvinte da rádio, é o convidado especial de Shrimati Radharani. Isso mesmo. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Agenda. Então você clica aí, procura o endereço mais próximo de você e pergunta, né? Que horas que vai ser essa festa? Se está aberto ao público, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber nesta festa da encarnação anão de Deus, Vamana Deva. É no padrão dos templos, agora não sei com a pandemia, é por isso que tem que fazer contato antes, né? Agora com a história da pandemia, essa bagunça mundial, né? Então é preciso fazer contato e perguntar que horas vai ser a festa, se vai ser na sexta-feira mesmo e se está aberto ao público. Normalmente, os devotos fazem 108 pratos diferentes, no mínimo, para fazer essas festas. Então é uma tremenda festa, né? E todos já estão convidados, só faz contato antes. Bom, então vamos lá. Para você conhecer um pouquinho mais sobre essa encarnação de Deus, a encarnação anão de Deus, nós vamos ler agora uma pequena biografia. Tá, Bima? Ai, Krishna, tem que fazer no padrão, né? Ah, tem padrão. Tá bom. O padrão é você dar bronca, esse é o padrão. Posso tomar água? Muito obrigado, hein? Então vamos lá. Vamos ler agora na krishnafm.com.br a biografia de Vamana Deva. Deus é o mestre de todas as artes, incluindo a arte da resolução de conflitos. Ele é o amoroso pai de todos, e toda ação sua beneficia todos os seus filhos. Krishna quer que todos parem de sofrer e voltem para casa. Por isso que ele vem aqui neste mundo viver os seus passatempos, assim como um grupo de teatro, né, viaja de cidade em cidade apresentando a sua peça, né? Imagina, tem grupos de teatro que fica numa temporada de 20 anos, 30 anos, né? Então, esses passatempos de Deus são exibidos em todos os incontáveis universos. Então é um grupo aí que vive desfrutando e vivendo esse papel, né? E no caso aqui, Deus está vivendo o papel de um sacerdote anão. Para quê? Para beneficiar todos os seus filhos, para atrair todos nós de volta para as moradas eternas. Calma, Bimala, vou continuar, tá? Já parei de falar. A história do Senhor Vamana demonstra como o Senhor Krishna satisfez dois grupos rivais e encerrou a guerra cósmica entre os demônios e os semideuses. Também aprendemos com este passatempo que a mais grandiosa compaixão do Senhor Krishna é privar o seu devoto de todas as defesas materiais, a fim de que o devoto possa se render a ele por completo. O Senhor Krishna faz isso de modo a ampliar a confiança amorosa que os devotos dedicam nele, livrando-os da dependência de seus poderes mundanos oscilantes. Tudo que é material tem começo, meio e fim. Passa por seis fases, mas resumindo, tem começo, meio e fim. O virtuoso rei Prahlada... O virtuoso rei Prahlada. A história do Senhor Vamana é uma sequência da história do Senhor Nishinradeva. Resumidamente, o Senhor Nishinradeva adveio para proteger o seu devoto Prahlada Maharaja, que era aterrorizado por seu pai ateísta Hiranyakashipu. Depois que Shri Nishinradeva matara e liberara o tirano ateísta, Prahlada Maharaja foi coroado imperador dos demônios, os inimigos dos semideuses. Os semideuses são líderes administrativos do universo. Então, reaveram sua soberania do paraíso que estivera sob o controle de Hiranyakashipu. Depois que Nrisimhadeva restabeleceu a ordem, como o conflito novamente se deu entre... Tá, é uma pergunta, tá bom. Posso continuar, Bimala? Eu olho para você, eu olho para o texto aqui, aí eu me perco. Depois que Nrisimhadeva restabeleceu a ordem, como o conflito novamente se deu entre os semideuses e os demônios? É, no, nos planetas celestiais, planetas superiores, paradisíacos, celestiais, né? Tem sempre a guerra dos santos contra os demônios, né? Os santos são os semideuses e os demônios, todo mundo já sabe, né? Agora que o rei santo e bem-querente da paz, Prahlada, reinava sobre os demônios, como poderia haver guerras? Prahlada Maharaja era tão defensor da paz e santo que demonstrou a sua ausência de egoísmo, importando-se mais com o seu povo do que com a sua própria família. Quando o devoto Prahlada Maharaja, Virochana, quando o filho de Prahlada Maharaja, Virochana, quis se casar com uma moça desejada por um jovem sacerdote brâmana, Prahlada instruiu a Virochana que renunciasse o seu desejo pessoal. Prahlada, desta maneira, mostrou que o rei e sua família devem sempre servir o povo e jamais usar de força ou poder contra eles, a fim de realizar os seus próprios desejos. Mahabharata, Udyoga, Parva 35. Com o semelhante rei adorável no trono, os demônios estavam pacíficos. Porém, depois que Prahlada renunciou ao trono e o transmitiu a seu filho Virochana, o ódio entre os semideuses e os demônios renasceu. Eis a história por trás da renúncia de Prahlada ao trono. Certa vez, enquanto Prahlada ainda reinava, um sábio que se banhava em um rio sagrado foi mordido por uma serpente, que enroscou as suas pernas e o puxou para baixo d'água. Por causa de sua sincera fé na proteção do Senhor Vishnu, o sábio em nada se afetou. A cobra o puxou para baixo e o levou até o reino subterrâneo dos demônios, onde Prahlada honrou. E durante esse encontro, o sábio inspirou Prahlada a visitar os lugares de peregrinação. Em uma visita a uma floresta sagrada, Prahlada viu um pinheiro atravessado por flechas. A sua seiva parecia lágrimas de angústia. Próximo à árvore estavam sentados dois ascetas. Irritado com a visão das flechas deles na árvore inocente, Prahlada os atacou. Os ascetas, todavia, facilmente o derrotaram na batalha. Ele então orou ao Senhor Vishnu, que lhe disse que somente poderia vencer os dois ascetas, mediante devoção. Os ascetas eram, na verdade, Nara Narayana Rishis, encarnações de Deus, Vishnu. De maneira a pedir-lhes perdão por ter lutado contra eles, Prahlada renunciou seu reino e retirou-se a fim de realizar penitências. Depois desse incidente, Prahlada serviu apenas de conselheiro a seus sucessores. Vamana Purana 7 e 8. Virochana, filho de Prahlada. Virochana tornou-se o próximo imperador dos demônios. Presenteado com uma deslumbrante coroa dourada, uma bênção do Deus do Sol, tornou-se arrogante e ofensivo aos semideuses. Virochana recebeu a bendição de que não poderia ser morto enquanto usasse a coroa. Ganesha Purana 2:29. Cientes disso, os semideuses conspiraram contra ele. Disfarçados de sábios, foram até ele e perguntaram se poderia fazer-lhes caridade. Diante do que, o generoso Virochana jurou que lhes daria o que quer que desejassem. Eles então pediram sua coroa. Embora Virochana naquele momento reconhecesse a trama dos semideuses, ele, fiel à sua palavra, entregou-lhe sua coroa, bem como sua vida. Shrimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 19, verso 14. Bali conquista o céu. Enraivecido pela intriga dos semideuses, Bali, filho, estou pensando aqui, Bali Maharaja, né? Tem a cidade de Bali, né? Deve ser em homenagem a Bali. Enraivecido pela intriga dos semideuses, Bali, filho de Virotina, tornou-se inimigo jurado dos semideuses, os cruéis assassinos de seu pai. Certa vez, quando Indra, o rei dos semideuses, arrogantemente rejeitou uma guirlanda oferecida por um sábio, esse sábio amaldiçoou os deuses. Como resultado dessa imprecação, Bali facilmente venceu os semideuses em batalha e ganhou o reino do paraíso. Os semideuses estavam em desvantagem. Os demônios estavam destemidos em relação à morte, visto que seu mestre Shukracharya podia revivê-los com um mantra secreto. Expulsos de suas moradas, os semideuses se renderam ao Senhor Vishnu, que lhes disse para baterem o oceano de leite, em uma trégua com os demônios. A batedura permitiria a recuperação das joias que haviam caído no oceano das mãos de Bali, enquanto ele transportava o tesouro dos deuses para a sua capital. A batedura também extrairia a ambrósia, que podia imortalizar os semideuses. Vishnu Purana 1.9, Matsya Purana 250 e 251. A batedura primeiro produziu veneno. Então, coisas valiosas como gemas, joias, animais, deuses e deusas. Finalmente, o pote de ambrósia veio à superfície. O Senhor Vishnu, disfarçado de uma mulher que era a corporificação da beleza sensual, enganou os demônios e entregou toda a ambrósia aos semideuses. Com o poder do néctar da imortalidade, os semideuses repeliram o ataque dos demônios que queriam tomar o néctar para si. Os demônios então recorreram a artifícios ilusórios, desorientando os semideuses. Os demônios se refugiaram no Senhor Vishnu, que sem esforço frustrou o ilusionismo dos demônios. Com o Senhor Krishna do seu lado, os semideuses mataram Bali. Aproveitando o desmotivado exército demoníaco, os semideuses começaram a massacrá-los sem clemência. Então Narada Muni, o sábio entre os semideuses, apareceu e os proibiu de continuarem o morticínio, aconselhando que retornassem a seu reino celeste. Disse aos demônios, então, que levassem seu imperador morto Bali até Shukracharya, que reviveu todos os demônios mortos cujos membros estavam intactos. Ressuscitou todo mundo, né? Quando Bali foi ressuscitar, é uma coisa comum para os yogis, né? Quando Bali foi revivido, ele, sob a orientação de Shukracharya, seu mestre, realizou um sacrifício para a conquista do universo. Obteve assim um arco invencível, uma armadura impenetrável, duas aljavas de flechas inesgotáveis e uma quadriga de ouro puxada por cavalos de primeira qualidade, e com uma bandeira esplêndida. Seu avô deu-lhe uma guirlanda sempre fresca e seu professor mimoseou com um búzio da vitória. Depois de receber esses presentes e bênçãos, Bali disparou para a capital de Indra e atacou com todas as suas forças. Indra e os demais semideuses se esconderam. Abençoado por seu professor, Bali dominou novamente o céu. Seguindo o bom conselho de seu avô Pralada, Bali reinou vitoriosamente. Vamana Purana 74 e 75. Vamana aparece. Aditi, a mãe dos semideuses, lamentou-se ao ver os seus filhos vagueando sem casa. O seu esposo Kashyapa aconselhou que ela se mantivesse calma tanto na perda quanto no ganho, mas não pôde acalmá-la. Ele então recomendou que ela realizasse um voto de 12 dias para satisfazer o Senhor Krishna. Contento com o voto dela, o Senhor Krishna prometeu aparecer como seu filho. Em transe, Kashyapa viu o Senhor Krishna. Ele então emprenhou a sua esposa e o Senhor Krishna entrou em seu ventre. O Senhor Vamana, cuja tez é azul, apareceu neste mundo adornado por seda dourada e portando em suas quatro mãos um búzio, um disco, uma massa e um lótus. Seu aparecimento trouxe júbilo para toda a criação. Ele então se transformou em um jovem anão sacerdote Brahmana, e na cerimônia de comemoração de seu nascimento, todos os semideuses e sábios deram-lhe presentes. O deus do sol entoou mantras védicos. O sacerdote dos semideuses decorou seu peito com o cordão sagrado e Kashyapa Muni colocou um cinto de palha ao redor de sua cintura. A mãe terra e a mãe dele providenciaram-lhe uma pele de veado e uma tanga. A lua, o rei das florestas, ofereceu-lhe o bordão de um celibatário e os céus deram-lhe uma sombrinha. Brahma, o primeiro filho de Deus, o mimoseou com um pote de água. Os sete sábios presentearam-no com grama sagrada e a deusa da aprendizagem deu-lhes. A deusa da aprendizagem deu-lhe contas de oração, um rosário, né? O tesoureiro dos semideuses levou para ele uma cuia de pedinte, ao passo que Bhagavati, a esposa do senhor Shiva, deu-lhe suas primeiras esmolas. Vamana begs from Bali. Não traduziram isso aqui, Bimala. Shri Vamana Deva realizou sacrifícios para restabelecer... Desculpem, é que eu me bananei aqui com essa frase em inglês. Shri Vamana... Deixa eu aproveitar e tomar água, vai. Já deu, interrompeu um pouco aqui. Shri Vamana Deva realizou sacrifícios para estabelecer o exemplo apropriado para todos os sábios. Quando ouviu que o rei Bali estava ocupado em sacrifício sob a guia de Shukracharya, seu mestre, ele foi ver Bali afundando a superfície do globo a cada passo. Quando Vamana Deva aproximou-se de Bali, o fogo sacrificial estava quase extinto e os demônios não puderam receber a sua cota de sacrifício, senão que os hinos emanados da boca dos sábios conferiram poder aos semideuses ao invés de conferir aos demônios. Nishinha Purana 45, 10 a 13. Todos os sábios no sacrifício ficaram atônitos, vendo a refulgência que emanava de Vamana Deva. Eles pensaram que o sol ou a encarnação do fogo estava se aproximando, em virtude do que todos eles ofereceram respeitos a ele. Bali Maharaja cordialmente o convidou a se sentar, lavou seus pés de lótus e o grande rei então colocou sobre sua cabeça a água sagrada santificada pelo toque dos pés de lótus do Senhor, assim como o Senhor Shiva carrega em seu cabelo o sagrado rio Ganges. Maharaja Bali em seguida perguntou ao Senhor como poderia servi-lo. Depois de louvar a dinastia Bali como gloriosa e infalível em seus votos de caridade e cavalheirismo, Vamana solicitou-lhe 3 passos de terra. Bali Maharaja motejou a sua decisão, chamando-a de imatura, e insistiu que ele pedisse por algo mais substancial. E Vamana Deva respondeu que a ganância jamais pode ser saciada. Ela fará o possuidor correr em busca de mais. Com efeito, Vamana Deva estava instruindo Bali Maharaja que seu reinado sobre o céu estava apenas satisfazendo a sua ganância e seu egoísmo e atormentando os semideuses. Como o guerreiro supremo, o Senhor poderia facilmente ter reavido os céus para os semideuses, aniquilando o orgulho de Bali em uma batalha. Mas ele veio como um garoto sábio para instruir o seu devoto Bali Maharaja sobre a importância de se abandonar o apego excessivo a posses. O senhor Vamana instruiu Bali dizendo-lhe que é importante que o indivíduo fique satisfeito com o que quer que venha naturalmente até ele pela vontade da providência, em vez de ansiar pela propriedade alheia. Bali então concordou em dar ao senhor os 3 passos de terra. Quando ele estava prestes a confirmar a sua promessa com água, Shukracharya, reconhecendo que Vamana era não outro senão o Senhor Krishna, o Vishnu original, ele tentou dissuadir Bali de cumprir a sua promessa. Bali mantinha o mestre Shukracharya, que não queria que seu rico benfeitor perdesse toda a sua riqueza, Esse é o sintoma de um guru farsante, um mestre espiritual farsante. Ele quer só grana, né? É como eu já falei com vários ouvintes, é fácil conhecer um farsante. Ele quer sexo e dinheiro, né? Sexo, fama também. Sexo e dinheiro, uma coisa puxa a outra. Ele quer fama, dinheiro, e com dinheiro e fama ele consegue sexo, né? Então, um mestre farsante é isso que ele quer. Fama, dinheiro e sexo. E seguidor, né? Sem seguidor ele não consegue os patrocinadores, né? Então é isso, né? Ele quer seguidores, quer fama, quer dinheiro e quer sexo. Esse é o enganador. O enganador só quer essas coisas. Então, o mestre, né, de Bali tentou dissuadir Bali de cumprir a sua promessa. Bali mantinha Shukracharya, que não queria que seu rico benfeitor perdesse toda a sua riqueza. Ele informou a Bali que o garoto diante dele era, na verdade, o Supremo Senhor Krishna, que havia vindo até ele de forma a recobrar toda a opulência dos semideuses. Shukracharya também alertou Bali de que ele sofreria no inferno por ser incapaz de cumprir a promessa feita ao Senhor Vamana, uma vez que o Senhor Vamana cobriria todo o reino de Bali, o universo inteiro, com dois passos, não deixando nenhum espaço para um terceiro passo. Bali ainda não proferira a sagrada sílaba Om, em razão do que, disse Shukracharya, a sua promessa poderia ser revogada. Bali, contudo, não estava disposto a voltar em sua palavra. Ele sabia que a Mãe Terra não consegue suportar o peso de uma pessoa desonesta. Agora que o próprio Senhor Krishna havia chegado à sua porta, como ele poderia ir contra sua vontade suprema? Embora não seguir as ordens do mestre espiritual normalmente seja considerado um ato ofensivo, Bali rejeitou o conselho de seu mestre, porque o mesmo contradizia o princípio fundamental de satisfazer Deus, o Senhor Krishna. É um mestre espiritual caído ou farsante, tem que ser rejeitado mesmo. No que dizia respeito ao inferno, Bali Maharaja disse: não tenho medo do inferno, pobreza, um oceano de aflição, queda de minha posição ou mesmo a morte, tanto quanto temo de enganar um sacerdote brâmana. Ele citou o exemplo das grandes almas que sacrificaram suas vidas para outros. Por fim, a morte leva tudo embora. Por que então permanecer apegado às posses pessoais? E Bali continuou: muitos reis obtiveram fama imortal por meio de seus atos heróicos, mas eles raramente obtêm a fortuna de servir um santo. E minha fortuna extrapola todo o limite, pois o esposo da deusa da fortuna, Krishna, veio como um santo para mendigar de mim. Meu querido professor, tu adoras Vishnu, e agora que ele apareceu diante de mim, tenho que cumprir a sua instrução, muito embora ele possa ter vindo como um inimigo. Uma vez que ele agora é um garoto sacerdote brâmana, não lutarei com ele, embora ele talvez me prenda ou me mate. Shrima Bhagavatam, canto 8, capítulo 20, verso 12. Ouvindo isso, o mestre Shukracharya condenou o seu discípulo desobediente a perder toda a sua riqueza. É um mestre farsante, um guru farsante, é até hilário, Bimala. É engraçado, eu não gosto de palavras difíceis. Escapou, Bimala, escapou hilário. Mesmo depois de amaldiçoado, Bali ofereceu água a Vamanadeva, solidificando deste modo a sua promessa. O mestre Shukracharya tentou intervir, mas não conseguiu fazê-lo. Veja a sessão extra ao fim, a reforma de Shukracharya. Embora como um anão, o Senhor Krishna se expandiu em sua forma cósmica, revelando todo o universo. Com seu primeiro passo, ele cobriu todos os planetas inferiores até a Terra. E com seu segundo passo, alcançou o topo do universo. A unha de seu pé perfurou as coberturas universais e a água do oceano causal entrou naquele universo, lavou os pés de lótus do Senhor Krishna e desceu para o nosso universo como o rio Ganges celestial. Coleção Shrimad Bhagavatam 5.17.1. O devoto e poeta do século XII, Jayadeva Goswami, escreve: ó Keshava, Ó Senhor do Universo, ó Senhor Hari, que assumiu a forma de um sacerdote Brahmana Anão, todas as glórias a vós. Ó maravilhoso Anão, por vossos passos maciços, enganastes o rei Bali, e pela água do rio Ganges, que emanou das unhas de vossos pés de lótus, salvastes todos os seres vivos dentro deste mundo. A água do Ganges também contém a água do pote do Senhor Brahma, com a qual ele banhou e adorou os pés de lótus do Senhor Krishna quando este alcançou o sistema planetário superior. Srimad-Bhagavatam, canto 8, capítulo 21, verso 4. Vamana então revelou-se novamente como um jovem sábio, e todos os semideuses adoraram-no. Os demônios, por outro lado, precipitaram-se sobre o Senhor Krishna, mas foram mortos por seus poderosos associados. Bali Maharaja ordenou a seus soldados que desistissem do conflito, proclamando que o supremo fator tempo não estava agora a favor deles. Ninguém pode se opor à vontade do Senhor Supremo Krishna, ele declarou. É porque sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. E tudo isso estava acontecendo no céu material, né, Bimala? Nos planetas superiores, celestiais, paradisíacos. Desculpem. Os soldados demônios retornaram para suas residências nos planetas inferiores. Garuda, a ave transportadora do Senhor Vishnu, então prendeu Bali Maharaja com cordas de cobra, e o Senhor censurou Bali por não ter sido capaz de oferecer os três passos de terra, e devido a isso teria que viver no inferno. O Senhor Krishna privou Bali de tudo que ele tinha, exceto o seu livre arbítrio. Deus nunca corta o livre arbítrio de ninguém, né? Deus pode tirar tudo de nós, mas jamais nos tira o nosso livre arbítrio. Sempre temos a escolha de nos rendermos a Ele ou não. Nossa, que legal, hein, Bimala? Que legal, hein? Vou anotar isso aqui, ó. Uma máxima, né? Cadê? O Senhor Krishna privou Bali de tudo que ele tinha, exceto seu livre arbítrio. Deus pode tirar tudo de nós, mas jamais nos tira o nosso livre arbítrio. Sempre temos a escolha de nos rendermos a Ele, Krishna, ou não. Para cumprir a sua promessa, Bali então rendeu-se aos pés de lótus do Senhor Krishna e pediu a Ele que desse o terceiro passo sobre sua cabeça. Por causa desse ato, Bali é famoso como exemplo de completa rendição ao Senhor Krishna. Com efeito, Bali considerou que o Senhor fez por ele. Com efeito, Bali considerou. Posso continuar, Bima? Muito obrigado. Com efeito, Bali considerou que o que o Senhor Krishna fez por ele foi mais misericordioso do que o que foi feito a Indra. Indra certamente reaveria sua opulência e seu reino, mas por ter sido liberto do falso prestígio, Bali obtivera o serviço prático, puro e amoroso ao Senhor Krishna. Quando Vamana Deva aparecera no ventre de Aditi, Prahlada alertara Bali de que o Senhor Krishna logo o derrotaria e os demônios, e eles devolveriam o paraíso aos semideuses. Bali desafiara com arrogância: quem é esse Vishnu aí comparado aos meus guerreiros demônios? Ao ouvir a declaração vaidosa de seu neto, Prahlada o repreendeu: como podes falar assim? Amaldiçoo-te a perder a tua prestigiosa posição, pois insultaste o meu adorável Senhor Vishnu. Imagina, né? Ofendeu Deus na frente do devoto puro de Deus. Ah, só restou isso mesmo, né? Derrota, fracasso. Dando-se conta de seu erro, Bali, a ocasião, pediu perdão por seu orgulho. Embora a maldição não houvesse sido recolhida, Prahlada garantiu a Bali que o próprio Senhor o protegeria. Vamana Purana 77. Agora, Prahlada Maharaja honrava a ação corretiva do Senhor Vamana como benéfica a Bali, que se tornara arrogante devido à opulência material. No Shrimad Bhagavatam 10.88, versos 8 e 9, o próprio Senhor Krishna proclama: se eu favoreço alguém especialmente, eu, pouco a pouco, o privo de sua riqueza. Então, os parentes e amigos de tal homem empobrecido abandonam-no. Deste modo, ele vive uma aflição após a outra. Quando ele se frustra em suas tentativas de conseguir dinheiro e, em vez disso, faz amizade com meus devotos, confiro-lhe a minha misericórdia especial. Mesmo a esposa de Bali Maharaja aceitou a sua prisão como apropriada, dado que ele reivindicara a posse da propriedade do Senhor Krishna, o proprietário original e controlador de tudo. É, nós somos os proprietários, a gente acha que manda e tem alguma coisa, e que controla alguma coisa, né? O reinado subterrâneo de Bali. O Senhor Brahma então solicitou a Vamanadeva que libertasse Bali, que havia entregado todas as suas posses ao Senhor, incluindo seu próprio corpo. Vamanadeva aceitou o pedido de Brahma, estando muito contente com a integridade de Bali, que permanecera intacta, apesar de seu mestre espiritual tê-lo amaldiçoado e ele ter perdido seu reino, ter sido derrotado e detido, e seus amigos e parentes terem-no rejeitado. É, quando o cara perde tudo, todo mundo vaza, né? O Senhor Vamana abençoou Bali Maharaja a obter o posto de Indra em algum milênio futuro. Até então, ele reinaria num planeta subterrâneo projetado pelo arquiteto dos semideuses para ser 100 vezes mais resplandecente do que o paraíso. Shrimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 22, versos 32 e 33. O próprio Senhor Vamana guardava o reino de Bali. Bali e Prahlada louvaram o Senhor com profunda afeição. Notaram que mesmo os semideuses jamais haviam obtido a misericórdia imotivada que ele mostrara aos demônios. O Senhor Vamana então devolveu todas as terras que ele havia pegado de Bali Maharaja a seus donos originais, Indra e os semideuses. Indra e Bali, ambos os devotos satisfeitos. O Senhor frequentemente age de maneiras imprevisivelmente maravilhosas, mas seus passatempos sempre estabelecem o verdadeiro Dharma para o benefício de todos. Vamanadeva tomar de Bali o paraíso e devolvê-lo aos semideuses foi algo que beneficiou tanto Indra quanto Bali. Ambos obtiveram seus reinos, mas também algo de valor muito maior, profunda confiança e profundo amor por Vamanadeva, que realizou o papel duplo de irmão mais novo de Indra e de protetor de Bali. Este passatempo também glorifica a determinação resoluta de Bali Maharaja de cumprir o seu voto sob qualquer circunstância. Bali Maharaja é uma das 12 grandes personalidades, Mahajanas, reverenciadas por sua devoção exclusiva ao Senhor Krishna, mesmo nas situações mais aterradoras. Existem 12, as 12 maiores autoridades sobre Deus, né? São os 12 Mahajanas. E Bali Maharaja é um deles, como foi falado agora, né? E agora o extra. A reforma do mestre Shukracharya. Quando, para selar o seu juramento, Bali estava prestes a derramar água nas mãos de Vamanadeva, Shukracharya reduziu o tamanho de seu corpo, entrou no recipiente e bloqueou o furo pelo qual a água correria. Como se fosse remover a pequena obstrução, Vamanadeva inseriu uma palha dentro do buraco e acertou o olho de Shukracharya, que experimentou grande dor e recuou. A água então fluiu livremente para as mãos de lótus do Senhor Vamana. Nishinha Purana 45, 34 a 37. A fim de mostrar arrependimento por seu erro, o mestre Shukracharya realizou austeridades, ficando de pé às margens do rio Ganges, com seus braços erguidos e com sua mente concentrada no Senhor Vamana. Ele recitou orações em honra ao Senhor Vamana, que apareceu na cena, e perguntou por que orações lhe haviam sido dirigidas. Shukracharya implorou o perdão do Senhor por haver tentado dissuadir Bali de seguir a vontade do Senhor. E o Senhor então tocou seu búzio no olho ferido de Shukracharya, curando-o instantaneamente. Shukracharya deste modo foi perdoado por sua ofensa. Nishinha Purana 55, 1, de 1 a 20. Depois que Bali foi nomeado governante do planeta Sutala, nos planetas inferiores, Vamanadeva perguntou a Shukracharya por que ele havia amaldiçoado Bali, o seu discípulo. Qual fora a falha de Bali? E Shukracharya admitiu que, porque Bali havia satisfeito o Jagya Purusha, o principal e original beneficiário de todos os sacrifícios, o caráter de Bali era, de fato, imaculado. Qualquer um que sinceramente deseje agradar o Senhor Supremo Krishna deve ser considerado devoto puro, mesmo se houver falhas em sua adoração. Simplesmente por cantar o nome do Senhor Krishna, tudo se torna auspicioso. Depois de assim dizer, Shukracharya aceitou completamente o desejo do Senhor Krishna de devolver os céus aos semideuses. Shrimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 23, versos 14 a 18. E fim, né? E agora só resta glorificar essa encarnação de Deus, Krishna, a encarnação anão de Deus. Shri Vamanadeva ki jai, Vamanadeva ki jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E todos esses passatempos, né, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Isso mesmo. Você entra agora no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer essa coleção na mão, que tem todos os passatempos, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, calma, já está abrindo. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, por Ano Imaculado. Você clica nessa coleção. Já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males se espanta.
Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Suda Gopala Govindara Shrimadu Suda Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shirupa Shri Sanatana Vatara Guna Shirupa Shri Sanatana Vatara Guna Shiva Gopala Bata Dasara Guna Shiva Gopala Bata Dasara Guna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade Radhe 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 Prabhupada 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 Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Jayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Nara Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Brihach Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nascimento.